Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos continuar, vamos pelejar na mesma direção, com a mesma disposição, entusiasmo, né? Nós estamos querendo, às vezes não é o mesmo pessoal daqui hoje, à noite, não é o mesmo se teve hoje de manhã. Alguns são os mesmos, mas a maioria não, né? Então isso às vezes fica difícil, porque à noite, de manhã, nós nos esforçamos no sentido de... Mas vocês assistiram à noite, de manhã? Quem assistiu, levanta a mão, por favor. Quem não assistiu, levanta a mão. Vai ter gente que nem assistiu, nem não assistiu. Vamos de novo? Quem assistiu, levanta a mão. Assistiu. Pouquíssimas pessoas. Então aí é difícil, né? Mas se vocês estão querendo é que eu sofra, ou não? Ou que eu morra? Mas Deus sabe. Na verdade, o trabalho é dele. A obra é dele. É ele que edifica, né? O ideal é que todos estivessem com o mesmo espírito da manhã. Que nós deixamos de manhã. O espírito que nós deixamos de manhã. E agora a gente vai ter que fazer um esforço danado, né? Acho que não vamos dar conta, não. Mas que Deus faça isso por nós. Deus faça isso por nós, né? Amém, Jesus. Vamos orar? Amém, Senhor Deus, Pai. Nós estamos aqui eu creio na tua presença, sei que o Senhor não leva em conta nossos pecados, não leva em conta nossa iniquidade, eu sei que a misericórdia do Senhor não tem fim, e a bondade do Senhor é infinita. Certamente, não fosse assim, nós já teríamos sido consumidos. Com essa fé, com essa esperança, nós cremos que o Senhor vai nos ajudar, vai nos unir, vai nos fortalecer para sentido de nós alcançar o que o Senhor deseja para nós, sentido de nós conseguirmos alcançar alcançar, vencer todos os nossos obstáculos e chegarmos com a cabeça erguida, de pé, onde o Senhor quer nos levar. Ajuda-nos, faz com que a nossa mente, nosso espírito, esteja atento a tudo que o Senhor nos falar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém.
Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu. Oh, como vou recuperar o tempo que perdi e como consertar os erros que eu cometi.
É verdade.
Assim a direção da minha vida, te peço, não me deixes mais, ó Pai, aqui sozinho. Eu tenho só a ti, preciso só de ti, Jesus. Consolo meu e rei meu. Se minha alma beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Dobrar os meus joelhos, em silêncio esperar, erguer a ti os olhos, o melhor é confiar. Não vejo os meus pecados, vejo um pobre a suplicar. Feliz quem só em Cristo seu consolo procurar. A graça infinita que liberta, que clama. Tristezas e angústias não resistem ao teu falar. Tu és és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, Senhor, vou me prostrar, Jesus, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Dobrar os meus joelhos, em silêncio esperar, erguer a ti os olhos, o melhor é confiar. Não vejo os meus pecados, vejo um pobre a suplicar. Feliz quem só em Cristo seu consolo procurar. A graça infinita que liberta o que clamar. É verdade, Jesus, tristezas e angústias não resistem ao teu falar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Amém. Podemos cantar? Amém. Amém. Nós estamos, eu creio que Deus está nos dirigindo, está nos levando a fazer um esforço para Deus. Barulho é do ar? Com a janela aberta? Não tem problema, não? Então desce, desce. Olha só. Então tá. Amém. Porque nós tínhamos pensado em fechar, né? E ligar o ar uma meia hora antes, para o pessoal. Mas agora, com a janela aberta, não tem importância o ar ligado, né? Eu creio que não. Funciona como um ventilador, né? Amém. Vamos então que eu estava dizendo, Deus tem nos levado a fazer um esforço. Eu pediria que toda a igreja também fizesse na mesma direção, todo mundo se postar na mesma direção. Para quê? Para que nós tivéssemos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Não que a gente não tenha, né? Não que nós não tenhamos. Por exemplo, como eu vou explicar para você? Jesus Cristo nasceu, qual foi o Espírito que estava nele quando ele nasceu? Ele nasceu com qual Espírito? Quem era o Espírito dele? Qual era a alma de Jesus? O Espírito Santo. Ali estava o Verbo que fez carne. Então, naquele momento, ele foi concebido. Era o próprio Deus que se fez filho e fez homem e habitou entre nós. Desde quando ele foi concebido? Lembra quando Isabel falou, né, a quem eu devo a honra de receber na minha casa a mãe do meu Salvador, do meu Senhor? Então, ali dentro de Maria estava Deus. Assim? Estava ali Deus. Então, Jesus tinha, com 9 anos, com 8, com 5, com 2, com 1, com 9, com 10, com 20, ele tinha o Espírito Santo? Tinha Deus com ele? Tinha, Deus era com ele, o Espírito estava nele, era o Espírito de Deus. Amém? Concorda? O raciocínio? Com 30 anos, ele foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. Ali ele recebeu poder. Ali é como se ele recebesse a chave, como se recebesse o bastão para reinar, para fazer o que ele tinha que fazer. Lembra quando a mãe falou para ele sobre o problema do casamento? Ele falou, mãe, o que ele falou? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, eu ainda não recebi de Deus que ele viveu da mesma forma que nós, pela fé. Ele podia, mas para cumprir toda a justiça, o que ele falou para João? Para cumprir, eu preciso ser batizado nas águas. E foi batizado nas águas, primeiro. Depois do batismo nas águas, então ele foi batizado logo imediato com o Espírito Santo. Foi quando a pombinha desceu e pousou sobre ele, etc. Né? E todo mundo que estava ali, todas as pessoas que estavam presentes, ouviram uma voz dizer: meu filho amado em quem me compraram. Eis o meu filho amado em quem me compraram. Então Jesus estava sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo poder. Então agora você pode ir, você está pronto para fazer o que você tem que fazer. Ele recebeu autoridade, poder naquele momento. Nós, quando cremos, também recebemos o Espírito Santo. O Espírito é dado a nós quando você crê. Quando a palavra cai no seu coração, caiu ali no seu coração a semente. A semente de quê? Do Filho de Deus. A semente de Deus já está dentro de você. O que que te falta? O que que falta para você? Pode falar. Poder. Falta você poder dizer, levanta e anda. né, estar curado, orar, acontecer, expulsar um demônio, fazer certas coisas que, né, fazer certas coisas que nós precisamos, para fazer certas coisas, nós precisamos de poder, autoridade, força, suficiente para resistir, às vezes, o pecado. Então, a igreja carece, no momento, a igreja, no momento, é aquela igreja de Laodiceia, que ela carece de poder, de autoridade. Hoje, a igreja está envolvida, muito envolvida, igreja de um modo geral que eu falo, muito envolvida com o mundo, com política, com coisas, etc. E as coisas do reino de Deus estão ficando para trás. Então, esses dias nós temos, Deus tem falado muito conosco sobre isso, sobre o Espírito Santo. Quando Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Fica em Jerusalém até que do alto ajuda, gente. Ajuda, fala, porque aí você vai também melhorar o seu, a sua fé. Fica em Jerusalém. Não sai de lá, não, porque vocês têm poder. Como é que vocês vão enfrentar os demônios? Não fica em Jerusalém, né? Ele mandou que as pessoas ficassem ali em Jerusalém, os discípulos, reunisse lá no cenáculo. E eles ficaram lá reunidos até que do alto. Aí. Porque Deus não queria que eles saíssem para fazer as coisas sem poder. Sem poder. Então eles estavam impedidos de fazer. Então, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele fez isso, derramou do Espírito dele sobre toda a carne, né? E aquele que crê, aquele que acredita nesse poder, nessa autoridade, quem acredita nisso, vai ser cheio da autoridade de Deus, do poder de Deus para fazer o que tem que fazer. Qual é a função da igreja? Qual é a missão da igreja? Né? Ó, libertar os cativos. Você, quando está oprimido, você não vem atrás de mim? Não vem? A pessoa, quando está oprimida, está doente, está precisando, me procura. São poucos que às vezes não procuram, mas a maioria me procura. Procura para quê? Não é para nós ajudarmos? Por que que vocês acham que eu posso ajudar? Por que que vocês acham que eu posso ajudar? A minha oração é diferente da sua? É? A minha oração é diferente da sua? Eu posso ajudar você? É diferente, sim. Né? Alguma coisa é diferente. Mas o que Deus está realmente nos incentivando é para que nós todos busquemos isso, ser batizados. Por exemplo, você foi batizado com as águas, ele vai batizar com o Espírito Santo. Quer dizer, ele vai, hora que descer sobre você, você vai receber autoridade, você vai receber poder, você vai receber alguma coisa que está faltando. Ou não? Não é assim? Né? Não quer dizer que você não tem Deus. Não quer dizer que você não tem o Espírito de Deus. Né? Todo aquele que crê, eu darei o Espírito Santo, Jesus disse. E ele vos ensinará todas as coisas e tal. Ele tem ensinado, tem ajudado você, tem, Deus tem ajudado você. Mas ele quer te dar poder. Assim como foi dado a Jesus aos 30 anos. A partir dali, dos 30 anos, Jesus foi outra pessoa. Vocês concordam? A partir dali, as coisas mudaram. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, antes, foram pregar, voltavam animados, fazendo, divulgando, etc. tal, mas eles não tinham poder. A partir do momento em que veio o Pentecostes, a igreja explodiu, não explodiu? Então, o que que falta talvez para nós? Está dando para entender? Falta isso. Falta exatamente o Espírito, o poder de Deus. Senhor, e agora? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer se nós não temos? Amém? Amém, gente? Então vamos buscar. Teve uma época que a igreja passou a ser pentecostal. Que a igreja ela era mais morta do que ela está aqui hoje. Ela era muito morta. Né? Que era lá no tempo da igreja batista tradicional, a igreja de Cristo tradicional, aquelas igrejas bem mortas, onde as pessoas não podiam bater a palma, não podiam cantar alto. Tudo era tudo muito metódico. Era uma igreja bem morta. Aí veio alguém, entendeu que precisava, a igreja precisava de vida, precisava do Espírito. E aí surgiu a igreja pentecostal. O que é pentecostal? Um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. E nós estamos precisando de dar uma mexida nisso. Então você vai ficar. Você vai ficar só com Deus me deito, com Deus me levanto, eu na beirada, né? Você vai ficar com amém, Jesus, e pronto, acabou. Isso está incomodando. Eu creio que Deus está incomodado com isso, porque a tendência do mundo acabar com a igreja. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem, né? Quantas pessoas tinham dentro da arca? 8 pessoas. 8 pessoas na arca. A arca simboliza a igreja. A arca simboliza Cristo. A arca simboliza o povo de Deus. Tinha só 8 pessoas na arca. Entendeu? Então a tendência é do mundo acabar com a igreja. Mas enquanto nós estivermos vivos, vamos lutar para que isso não aconteça na nossa geração. Mas é uma coisa que todos precisam. Eram 120 pessoas. Eu creio que deve ter isso aqui. Não, tem não. Tem quanto? 50? Tem umas 70 pessoas aqui, mais ou menos, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas deve ser. É isso aqui. Mas eram 120 pessoas, não era muita gente, não. Jesus pregou para milhares de pessoas. Fez, curou enfermos, expulsou demônios, fez muita coisa. Milhares de pessoas. Mas tinham apenas 120. Né? Então nós. Se nós realmente quisermos mudar, talvez, a direção da coisa, é que cada um de nós fizer uma oraçãozinha pequena nessa direção. Senhor, batiza a gente com o Espírito Santo. Batiza a igreja com o Espírito Santo. Deus não quer saber se você é branco, preto, que cor você é, não. Se descer sobre nós aqui, se mudar a nossa, se o poder de Deus vir sobre nós, as coisas vão mudar muito em relação à nossa saúde, à nossa força. Muita coisa vai mudar. Amém? Hoje de manhã, para mostrar para vocês o quanto o Espírito tem influência. Outra coisa que nós falamos aqui também, eu tenho que falar rapidinho para vocês, é o seguinte, que a Bíblia, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham papel na mão, não. Não tinha igual nós. Temos a Bíblia, abrimos aqui, lemos, etc., tal, para nos ajudar, e ajuda demais. Se nós não tivéssemos esse livro, nós estaríamos perdidos. Isso aqui foi escrito para nos ajudar, para nos socorrer a igreja, para não deixar a igreja ser destruída. Eles não tinham isso. A escritura mais próxima de Jesus é em torno de 45 a 50 anos depois de Cristo, é que surgiu as primeiras escrituras, mas é de 80, 90 anos, 100 anos depois que surgiram as escrituras. Agora, a Bíblia mesmo, eu nem sei que época que foi que aconteceu. Não tinha nada. O que, que eles tinham? O que, que eles tinham? O Espírito. Eles tinham a fé. Eles tinham a vontade. Eles falavam. A palavra estava na boca deles. Eles falavam. Nós, se não tiver com a Bíblia na mão, não fala nada. Se nós não tivermos com a Bíblia na mão, não fala nada. A palavra está na sua boca. Paulo fala isso em Romanos, ele fala, a palavra está na sua boca e no seu coração. No livro é do livro. A palavra do livro é do livro. Mas a palavra que vai te salvar é aquela que está na sua boca e no seu coração. A palavra da fé. Amém? Ela está na sua boca, no seu coração. Vocês estão vendo eu falar, e eu não estou lendo, eu estou falando. Estou falando a palavra que está no meu coração, na minha mente. Eu estou falando. E a palavra que está na sua boca, no seu coração, essa é a palavra da fé que vai te salvar. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração. Qual o livro que Jesus andava com ele na mão? Qual a escrita que Jesus tinha na mão? E, no entanto, ele não parava de falar. Não parava de falar. Sempre que eles reuniam, sempre que eles estavam junto de alguém, eles estavam. Se ele encontrasse uma pessoa, ele já começava logo a falar alguma coisa para poder incluir aquela pessoa na sua fé. Faz isso, meu irmão. Para você ver a sua vida mudar. Aí, no capítulo 10 de Atos, fala-se da história de um homem, um centurião chamado Cornélio. Centurião chamado Cornélio. E esse centurião, o que é um centurião? Centurião é um comandante, ele é um oficial das forças armadas lá daquela época. Um centurião era normalmente um oficial que comandava 100 pessoas. Por isso que chama centurião. Comandava 100 pessoas. E esse centurião, ele era um homem piedoso, temente a Deus, e toda a casa dele, ele pegava no pé de toda a casa dele. Presta atenção, ele era um homem, comandante lá, trabalhava lá, etc. Mas não abria mão da sua fé. E ele tinha conhecimento do Evangelho, tomou conhecimento, acreditou e envolveu toda a sua casa e os seus comandados. Muitos dos seus comandados também eram com ele. E o centurião está aqui assim, ó, é homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, dava esmola, fazia, era um homem certamente bondoso, um homem. Eu sei que esse homem chamou a atenção de Deus. Olha aí, não tinha reunião, não tinha reunião. Né? Não precisava de pôr máscara na cara, não precisava nada disso. E esse centurião, ele chamou a atenção de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, de que viu naquele homem alguma coisa. No capítulo 3, versículo 3, cerca da hora nona do dia, viu claramente, aí ele estava orando, na hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Olha aí, né? 3 horas da tarde. É uma hora boa para você orar, não é uma hora boa para a gente orar? Pessoal, você, nesse tumulto que é o dia inteiro, 3 horas da tarde. Quem que aqui tem pode orar 3 horas da tarde? Pois é. Ele era um oficial, um comandante, etc. Não era o comandante do batalhão, não era o comandante geral, mas era um comandante que... Interessante, a época que eu mais orei, que eu mais busquei a Deus, que eu mais pude ler, escrever, etc., foi a época que eu estava no quartel. Eu não deixei de ser um militar, eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer lá. Mas eu orava mais do que eu oro hoje, né? E o centurião estava orando às 3 horas da tarde. E o que que aconteceu? Ele teve uma visão. Ele teve uma visão, e na visão, o anjo falava para ele assim, ó. Falava para ele, Cornélio. E este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas, a sua vida, o seu esforço está chegando lá. Agora, pois, Deus queria mais para esse centurião. Deus queria fazer alguma coisa mais para ele. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular, não tinha como comunicar. Como é que fazia para entrar em contato com outros? Nem conhecia, nem sabia que existia, né? Agora, pois, o anjo falou para ele: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. este se acha hospedado com um certo Simão, chamado Curtidor, um Simão Curtidor, cuja casa fica à beira do mar. Né? Logo que se retirou o anjo que ele falava, Cornélio chamou, acreditou no anjo, chamou dois dos seus domésticos e um piedoso soldado, chamou dois da casa dele, domésticos, e chamou um soldado para ir junto, né? Dos que estavam ali no seu serviço, e contou tudo para eles e mandou lá atrás de Pedro, e mandou eles atrás de Pedro. Gente, presta atenção, ninguém conhecia ninguém, ninguém sabia de ninguém. Olha, a coisa era sobrenatural, a coisa era sobrenatural e funcionava. Era pela fé e funcionava. Deus, vendo a dificuldade, a carência, fazia a coisa acontecer. E eles saíram, essas três pessoas, saíram de uma cidade da outra, eles andaram, deve ter andado o dia inteiro para chegar lá na cidade, aonde Pedro estava. O que que Deus queria? Que Pedro viesse. Pedro tinha que sair de lá e vir conversar com Cornélio. Deus queria que isso acontecesse. No dia, e enquanto eles estavam indo, lá onde Pedro estava, teve uma visão. Eu estou contando isso para vocês, que eu falei isso de manhã também. Né, os nossos irmãos que acompanham as reuniões já estão falando, né, tem que repetir a reunião. Né. Mas nós temos que falar isso. Tem importância repetir, né? Enquanto eles estavam viajando para lá, Pedro teve uma visão de um lençol enorme. Em cima do lençol tinha quadruplo, tinha réplica, tinha não sei o que e tal, etc. Tanta porcaria em cima do lençol, e o lençol subia e descia. E aí Pedro ouviu uma voz dizendo o seguinte: olha, pega, mata e come. Come o que está doendo. Aí, na hora, Pedro respondeu, na visão, Pedro respondeu: não, eu não como coisa impura. Eu não como nada impuro. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma impura, imunda. Pela segunda vez falou: não chames tu comum ao que Deus purificou. Então, Pedro falou: mas que significa isso? Continuou, sem saber o que significava isso. De repente, chega na porta de Pedro os três, chega lá. Pedro convidou para entrar. Olha. Eles responderam. Versículo 21, Renata. Estando Pedro ainda a meditar, 19 para frente.
Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que dois homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei.
Quem estava fazendo esse serviço? Quem deu a visão para um? Quem falou com o outro? Quem não sei o quê? Quem estava fazendo? Hã? Mais alto. O Espírito Santo. Porque a obra, gente, é do Espírito Santo. O ministério hoje é do Espírito Santo. O Espírito Santo foi falou com Cornélio, o Espírito Santo foi e falou com Pedro, o Espírito Santo deu a visão para um, tudo foi o Espírito Santo que estava fazendo. A obra é de Deus. Eu edificarei a minha igreja, eu vou fazer isso, eu vou tirar os teus pecados, eu vou te dar poder, eu vou te dar a força, eu vou te dar o entendimento, eu vou curar as tuas feridas, eu vou te dar saúde. Né? A Suzana lá no hospital, o anjo estava lá porque nós pedimos. Amém, gente? Vamos incluir Deus na nossa vida. Vamos pedir ajuda para Deus. Senhor, o Senhor está me vendo. Eu trabalhando demais, eu esforçando demais. Eu na correria, eu nisso ou eu naquilo, e etc. Senhor, guia-me, dirija-me, fala comigo. Se Deus perceber que realmente você está interessado a ser como Cornélio, ele não deixou de ser o centurião, não. Ele não deixou de ser o homem que ele era, não. Amém, gente? Se você quiser, Deus vai nos dar o Espírito de Deus. Que é com Ele que nós vamos vencer, com Ele é que nós vamos poder. Sem mim, você não vai poder fazer. Então, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A nossa carne é incompetente para poder fazer as coisas. Aí nós estamos sendo vencidos no cansaço. Nós estamos vencidos na aflição do mundo. Enquanto assim, Deus poderia te ajudar, né? Fazer a coisa acontecer. Naquela época lá, quando o pessoal se esforçou para tornar a igreja pentecostal, aconteceram muitos milagres e coisas tremendas na vida da igreja. Depois apagou. Não sei se vocês leram, chegaram a ler um livrinho, eu li esse livrinho, gostei demais. Ele se chama O Vinho Novo é Melhor. Conta a história de um sargento. Um sargento que foi batizado com o Espírito Santo. E Deus mexeu tanto com ele que ele por fim, ele fez uma coisa que só Deus podia fazer, que era pedir transferência, que ele foi transferido para um lugar. E aquele lugar ele tinha que abandonar a igreja que ele estava com ela, o povo que ele estava com ele. Ele foi transferido e falou: Senhor, eu não posso. E agora? E o povo? Eu preciso que o Senhor me transfira para cá. Aí ele, o único jeito era transferir. Tinha uma, por exemplo, do exército para a aeronáutica. Não tinha, não tem jeito, não existe. Quem já foi militar aqui já sabe. Transferir do exército para a força, para a aeronáutica, ou então marinha, por exemplo, né? Transferir do exército para a marinha, não tem jeito. Você transfere dentro da própria força. Dentro da própria exército, você pode sair daqui para ali. Lá não tinha. E ele, o que Deus falou para ele? Ele orou e Deus falou para ele: entra com requerimento. E ele entrou com requerimento. Todo mundo riu dele, louco. Eu não sei o que aconteceu. O certo é que ele foi transferido, né? Eu era sargento. Olha para você ver como é que são as coisas. Como eu era sargento e chefe de uma seção. Eu era sargento, não, eu já era tenente. Era chefe de uma sessão de pessoal, primeira sessão. Senão eu não podia ser chefe da sessão. Aí tinha três cabos que terminou o tempo deles, tá? Eles foram prorrogando o tempo, prorrogando, até chega um momento que não pode mais. Não tem como enquadrar no quadro, você não tem no QO, chama quadro de organização. O quadro de organização não tinha como. Aí o que aconteceu? Os três cabos, eles sabiam que eu era cristão, eu era mais cristão do que eu sou hoje. Eu tinha mais fé do que eu tenho hoje. Imagina você ver a minha fé. E eu vieram os três soldados, os três cabos. E, tenente, o senhor não sei o quê, o senhor não sei o quê, o senhor tal e etc. Lá, o que o senhor pode fazer para nós, etc. Que eles iam dar baixa, teriam que dar baixa. E eram três cabos bons de serviço para danar. Um deles, eu acho que até está na ativa ainda. De vez em quando eu ainda vou ali, eu ainda encontro com eles. Eles têm muita gratidão a mim por causa disso. Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu vou tentar. Não custa tentar. Quando eu preguei o evangelho para ele, estava até aqui. Daí, falei com o coronel, que era o comandante, que ele tinha que assinar. Falei, coronel, a situação é essa, essa e essa. Os três vão para a rua. O que o senhor acha? Isso não é justo, coronel. Tal, etc, etc, etc. Olha o que está acontecendo. São três famílias. Três, né? Eles não têm emprego, eles não têm, vão ser lançados na rua sem nada. Já tinham ficado 9 anos lá no quartel. O coronel falou, Fleury, era um amigão meu, coronel. Gente boa para dar na coronel Américo. O coronel falou, olha, Fleury, se fizer, está feito. Me dá, traz aqui, eu assino. E a gente manda. Seja o que Deus quiser. Concluindo, encurtando o assunto, eles criaram 3 vagas no quadro de acesso do exército para poder botar os 3 cabos. Modificaram o quadro de organização para poder encaixar esses 3 cabos. Aí veio o rádio depois, porque eu fiz uma exposição de motivos, umas 3 páginas, coisa assim, bem estudada mesmo, assim, uma coisa assim, muito, com Deus. O coronel falou, eu não vou nem ler. Leu um pouco assim e falou, eu não vou nem ler o resto. Assinou. Como se ele, coronel, tivesse feito. Como se o pedido fosse dele. Eu vou fazer questão, se for o caso, trazer um deles aqui. Gente, se nós não cremos, tudo é possível ao que crê. Amém? Fala com Deus. Né? O homem precisava, você, as coisas aconteciam. O mar não abriu. Paulo não estava lá no barco, e o barco, e de repente a tempestade não sumiu. Eles não tinham onde segurar, eles dependiam de Deus. O problema nosso é que nós temos que esgotar tudo primeiro para depois recorrer a Deus, não é verdade? Bom, não deu tempo de pregar hoje. O tempo acabou. Não deu tempo de pregar. Mas eu acabava de contar a história rapidinho do centurião. Bom, aí o centurião veio. Pedro, 4 dias depois, pessoal viajando a pé, levando, trazendo, vai lá conseguir trazer Pedro. E Pedro chegou. E aí Pedro foi entender. No versículo 34, quando Pedro começa a falar com eles lá, no versículo 34, capítulo 10 de Atos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço agora que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nessa hora foi que Pedro entendeu a visão. Ah, por isso é que na visão tinha gato, cachorro e não sei o quê, e sapo, e lagartixa, e Deus falou: Pedro, mata e come. Não, eu não vou comer, não como nada impuro. Deus não faz acepção de pessoas. Não é assim? Então estava lá, eles foram criticados porque estava na casa de pecadores, etc, etc, de incircuncisos. Então, gente, não interessa se é circunciso, se não é circunciso. Vamos acreditar em Deus e falar com Deus e pedir a Deus o Espírito Santo. Amém, gente? Vamos empenhar nesse sentido. Senhor, esse Espírito Santo que o irmão está falando, esse é o nosso Deus. Fala, eu tenho certeza, você vai ver ainda o milagre acontecer, a coisa acontecer. Mas só acontece porque o centurião acreditou. Ele acreditou e ele estava ali certamente orando. De repente o anjo aparece, né? Jesus não falou: bate, batei, batei, abri-se-vos-á. Se você perseverar, a sua oração começou a chegar aqui. O seu pedido está chegando aqui. Amém? Amém. E eles foram, aí aconteceu um fato interessante. Porque quando Pedro estava falando com eles, Pedro estava ali conversando com eles, falando do que Deus, do que Jesus Cristo significava. Na música que a Suzana teve uma visão, fala que o que ele significa para você. O que que Jesus significa para você? Pedro estava explicando para eles o que significava Jesus. E eles estavam ali tudo entusiasmados ali, ó, certamente com toda a atenção. De repente foram todos batizados com o Espírito Santo e foram tomados pelo poder de Deus. E aí, quando acabou, Pedro falou: e agora? São incircuncisos, mas foram batizados com o Espírito Santo. Como é que eu vou negar a eles o batismo na água? Batizou todo mundo na água, tornou todo mundo cristão. Pedro foi para um lado e eles ficaram ali. Eu tenho certeza que a vida dessas pessoas agradaram a Deus. Amém? Deus falou conosco? Ou não? Amém? Fome e sede de Deus. Querer Deus. Se quiser, me ouvir, né? Buscar-me-eis e me achareis. Se quiser me ouvir, comereis o bem dessa terra. Deus, você vai ter realmente o milagre acontecer. Amém? Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Nós cremos no Espírito, no poder sobrenatural. Nós cremos no poder sobrenatural, na obra sobrenatural. Vai além do que está escrito. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Amém? Amém. Consideração. Quem quer fazer? Alisson? Ana Luísa? Quer? Mesmo? Amei-se primeiro a minha casa. Amém? Primeiro a minha casa, né? Amigo Cisane.
É porque às vezes a gente não quer nem falar assim para não estragar, né? Porque desde ontem eu assisti pela live, hoje de manhã eu assisti pessoalmente e hoje à noite e concluindo, né? Concluindo não, dando continuidade, porque eu acho que isso tem muito o que falar. Eu fiquei impressionada com esse capítulo e com a questão de Cornélio, né? E eu até escrevi alguns pontos para mim poder, assim, não lembrar até a hora nona, não, para mim ver se eu lembro pro resto da minha vida, né? Alguns pontos que me marcou muito. A questão, primeiro, Cornélio era uma pessoa. O trabalho dele não impediu ele de buscar a Deus. O trabalho dele. Não, nem por isso ele deixava de ser uma pessoa que orava e tinha piedade, quer dizer, gostava das coisas de Deus. Então ele não deixou de ser, ele não teve que transformar numa outra pessoa. E isso dá condições para todos nós, se a gente quiser. E a gente põe limite e dificuldade em tudo. Então isso foi um ponto que chamou muita atenção. Outra, ele era um gentil, ele não era povo de Deus. Ele não foi feito para ouvir a palavra de Deus, ele não merecia.
Ele era gentil e era incircunciso.
Tudo, juntando tudo
ele
de ruim.
Ele não era,
né?
Da circuncisão.
Então.
O circunciso não podia ter contato com o incircunciso.
Então, eu não sei porque, eu identifiquei muito com ele. Eu acho que é por causa disso, né? Então, era tudo que não prestava. No entanto, chamou a atenção de Deus. O quê? O amor. E a vontade que ele tinha de conhecer um Deus que ele nem conhecia. Porque ele se ele conhecesse. Se ele conhecesse.
Teve alguém, comentando comigo assim, que ele era um dos que estava dentro do lençol. Né? Um dos que estava dentro do lençol. Dentro do lençol só estava lá porcaria.
Os impuros, né?
Mas Deus não faz acepção de pessoas. Foi isso que Pedro falou. Deus não faz acepção de pessoas. Quanto mais você precisa de Deus, quanto mais você... Lembra de Deus falar? A quem muito ama, muito perdoa. Outra coisa. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria... Era uma foi trabalhar e a outra foi. Quem ganhou? A que estava no pé dele. A que estava no pé dele, depois, quando saiu dali, a hora que Jesus liberou ela, certo? Ela foi trabalhar, em 2 horas ela fez tudo. Arrumou tudo, tal, as coisas dela, tal, o doce dela ficou mais gostoso, a comida ficou mais melhor, e etc. E a outra. Está até hoje lá, rolada. Por quê? Porque não entendeu Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Buscar Deus, o trabalho não atrapalha. Se nós priorizarmos Deus na nossa vida, eu tenho certeza as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Pior é que se você achar que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tinha um irmão que eu tinha pena dele, porque ele falava: Deus vai fazer supermercado para mim? Faz, você pode ter certeza que faz. Se for preciso, você vai ver. Amém? A farinha não sai da panela. E o azeite não falta.
Então, assim, eu concluí que o Espírito de Deus, ele não faz excepção. E ele vai ser derramado sobre aquele que quer. Então, aquele que quiser, aquele que buscar. E isso falou muito comigo, me fez muito bem. Eu não quero estar nessa situação onde Deus deixou escrito que estaria a igreja nos últimos dias, que é um povo sem o Espírito de Deus, que é um povo morno. Quer dizer, eu não quero ser parte de um povo que fica julgando o que um pode, o que não pode, está fazendo certo, está fazendo errado. Não, eu quero o Espírito de Deus me guiando.
Amém.
Eu quero Deus falando comigo, eu quero Deus. Então, assim, nós temos essa chance. E por que que nós vamos querer uma coisa que não vai nos salvar, que não vai nos levar? Eu não quero fazer parte de um povo que senta, perdão da palavra, no rabo e põe o dedo e fala o que tem que ser feito e o que não tem. O povo de Deus é guiado por ele. E ele não vai abrir mão disso.
A obra, Suzana está querendo dizer o seguinte, que a obra no momento, a obra, ela é do Espírito Santo. O ministério hoje é do Espírito. Amém? E a gente, você vai ser guiado. Nós não podemos julgar. De repente o lençol vai descer na sua frente e Deus vai dizer para você: ó, né? Não julga, não condena, não julga, espera. Espera. Por quê? Tudo pode, nem tudo nos convém. O que não convém, Deus vai tirar os nossos pés. O que for para fazer, Deus vai com certeza nos guiar. A obra é dele. Eu edificarei a igreja. Não é assim, filho? Então vamos aproximarmos cada um de Deus, o Espírito Santo, porque é o que Deus está insistindo conosco. Você pode ter certeza das visões que eu tenho recebido, que as pessoas têm passado para mim, todas elas estão aí nessa direção. Amém? Eu acho que Deus está realmente incomodado com o futuro da nossa vida. Amém? As coisas, como andam as coisas. Sem mim, sem esse poder. Sem esse poder. Cada um fazer a oração, cada um fizer um empenho, um pouquinho, vai ajudar no conjunto. De repente, Deus vai falar: olha, o trabalho de vocês está chegando até mim. O pedido de vocês está chegando até mim. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Né? Deus, eu tenho certeza, senão não teria os sonhos, as visões direcionadas para esse para nós, falando conosco, né? Ainda Deus ainda está no nosso meio. Deus ainda está no nosso meio. Amém? Vocês concordam? Né? Então vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor ainda não se cansou de nós. Obrigado porque ainda é tempo de nós convertermos realmente o nosso coração. E certamente, sendo o Senhor justo, Deus justo, sendo o Senhor certo, pode nos ajudar, pode nos salvar, pode nos redimir, nos orientar, ajuda-nos, Senhor. Tira os nossos pecados, apaga, Senhor Deus, as nossas transgressões. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Sabemos que o Senhor é Deus justo. Tem visto a aflição do seu povo, tem visto a dificuldade vivida pela igreja. E certamente o Senhor há de nos corrigir conforme a vontade. O ensinamento que vem de Deus, as correções que vêm do Senhor, com certeza é para nos ajudar, é para nos remir, nos tirar do poder maligno e nos transportar para o poder de Deus. Que venha a nós, Senhor Deus, o vosso reino, e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Nós vamos continuar, com certeza, como Cornélio, trabalhando. Nós vamos continuar, Senhor Deus, mais do que nunca, agora, empenhados em receber do Senhor a orientação, a direção para os nossos negócios, nossos trabalhos, as nossas. Deus proverá, como sempre foi, como sempre fez. Deus proverá. Amém. Oh, amém. Amém, Jesus.
Ainda que a terra trema, que as águas se turbem, que os montes se abalem, será sempre o meu socorro, meu auxílio, meu amigo, livra do perigo. Senhor, é um ensino forte, sinto que em tudo posso, todo medo eu lanço fora. Será sempre o meu sossego, meu refúgio, meu escudo, contigo sinto seguro.
Ainda tem
Ainda que a terra trema, que as águas se turbem, que os montes se abalem,
será sempre o meu socorro,
meu auxílio, meu amigo, que me livra do perigo. Contigo eu me sinto forte, sinto que tudo posso, todo medo lanço fora. será sempre o meu rochedo, meu refúgio, meu escudo, contigo sinto seguro. Falarei às multidões, às famílias que ele fez. O cego viu, o mar abriu, o morto ressuscitou. Cantarei no meu viver, salmos e louvores, só ele faz, basta crer. Você vai ver o impossível acontecer.